lá. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa pelo atraso mais uma vez. Tivemos reunião de mesa e coordenadores que voltou a prolongar-se. Eu já prometi que não voltaria a convocar reunião de mesa e coordenadores para 1:30. Peço desculpa a todos, mais uma vez. Nós fomos muito otimistas, entendemos que em meia hora conseguimos resolver, mas não conseguimos. Então vamos dar início à nossa ordem de trabalhos. Aprovação da proposta de ordem do dia. Há alguma questão? Eu só tenho de... Pedíamos, se calhar, o adiamento do ponto 5. O ponto 5? Sim. Sim, mas as atividades podem ficar aquela formulação genérica. Pronto. Muito bem. Então, vamos propor novamente... Podemos... Vamos propor novamente o adiamento dos pontos 5 e 6, criação de grupos de trabalho, não houve consenso, não houve unanimidade na reunião prévia, e a apreciação e votação do plano de atividades da Comissão para a primeira sessão legislativa. O PCP também pede que o ponto 4 passe para o fim, é isso? Passe para o fim da reunião, uma vez que não pode estar aqui neste momento a senhora deputada Paula Santos, e pedia que aprovassem a ordem de trabalhos com estas alterações, retirando os pontos 5 e 6 e passando o ponto 4 para o final. Pode ser? Ninguém se opõe? Obrigada. Então vamos passar à aprovação das atas das reuniões anteriores, que é o ponto 2. Ata das reuniões de mesa e coordenadores e da comissão. Alguém tem alguma observação a fazer sobre as atas das reuniões anteriores? Não? Podemos? Sim, senhora deputada Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. Tínhamos só aqui uma dúvida relativamente à ata no ponto 8º e no último parágrafo que refere e passa a citar no página 5. Da reunião, por favor. O último parágrafo do ponto 8º. Na última frase mesmo diz: o grupo parlamentar do PCP solicitou posteriormente que se auscultassem.
Ponto 8.
Ponto 8, página 5.
Ponto 8, página 5. Último parágrafo, última frase.
Última frase mesmo do ponto. O grupo parlamentar do PCP solicitou posteriormente que se auscultassem.
Condições para nos ouvirmos.
Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada. Portanto, passo a citar, que diz: o grupo parlamentar do PCP solicitou posteriormente que se auscultassem também a FENPROF e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores. Nós, pelo menos o grupo parlamentar do PSD, não teve acesso a esta solicitação e também não foi referido na última reunião da Comissão. Não temos nada a opor, mas no fundo era apelar a que pudesse, portanto...
Muito bem, obrigada, senhora deputada.
O PCP também só enviou depois da reunião da Comissão.
O PCP enviou depois aos serviços um e-mail,
obrigada.
Não é? E, portanto, se opuserem a que fique aqui, pode ficar referido na reunião de hoje, na ata de hoje, mas como fez chegar depois da reunião este e-mail com esta informação aos serviços, os serviços colocaram aqui, mas se pretenderem, uma vez que não foi na reunião, pode ficar... já foi enviado... Não? Então, eu peço que retirem esta última frase do último parágrafo, não é? Distribuíram o mail, sim, mas estava a dizer que propunha que retirassem...
Não. Nada a opor. É para tomarmos nada conhecimento.
Muito bem. Então, pedimos que seja distribuído o e-mail por todos os elementos da Comissão e mantemos a textualização.
Senhora Presidente, desculpe, só mais uma correçãozinha, sim. Mas na reunião dos coordenadores falta a presença da nossa deputada Ana Gabriela, que não está nos deputados presentes. Muito obrigada.
Dos coordenadores. Muito obrigada. É, Ana Gabriela. Muito obrigada, senhora deputada. Mais nenhuma observação sobre as atas? Podemos dá-las como aprovadas. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foram aprovadas por unanimidade com estas duas correções. Passando então ao ponto 3, vou informar sobre a baixa e distribuição de iniciativas. Projetos de resolução, projeto de resolução número 16/16ª legislatura do PAN, recomenda ao Governo que proceda à nomeação da Comissão para a elaboração de uma estratégia de prevenção do assédio no ensino superior. Baixou à Comissão em 2 de maio e o PAN pretende a sua discussão. Não está ainda ninguém. Já disseram que queriam em Comissão. Então, o PAN pretende a discussão em Comissão. Ainda não temos a data para o agendamento. Portanto, esta iniciativa será discutida em Comissão, por indicação do proponente. Segundo projeto, de voto número 29/16ª do Partido Socialista, de saudação pelo Dia Nacional dos Cientistas. Baixou à Comissão em 7 de maio e pretendem a discussão e votação na reunião da Comissão de 14 de maio, nos termos dos números 7 e seguintes do artigo do Regimento. Ora bem, eu pergunto se pretendem que seja discutido e votado nesta reunião da Comissão, que está aqui proposta pelos serviços, ou se têm uma outra data, ou se pretendem discussão em plenário. Senhora Deputada Eugénia.
Sr. Presidente, eu até estava a imaginar que poderíamos ter discutido isto hoje, a apresentação, mas se não está, ao menos que fique para a próxima semana. Muito obrigada.
Muito obrigada. Fica na próxima semana. Hoje também já começámos com muito atraso e já não seria possível. Pedidos da audiência. Chegou-nos hoje, como viram há pouquinho ainda, um e-mail com um pedido da audiência dos técnicos superiores doutorados dos laboratórios de Estado, que exercem funções de carreira de investigação científica, sobre as situações laborais em que se encontram e que consideram injustas, nomeadamente nos casos da mobilidade intercarreiras e por comparação com o estatuto dos colegas da carreira de investigação científica. Bom, a questão que se coloca é, fazemos audiência na comissão ou por deputado piloto? Senhores, eu gostaria que os grupos parlamentares se pronunciassem se pretendem que seja uma audiência pelo plenário da Comissão ou por deputado piloto.
Peço desculpa, eu não ouvi só o âmbito, mas é os laboratórios de Estado,
sim,
não é? Pronto.
É os técnicos certo. Dos doutorados dos laboratórios de Estado.
Pronto, é que relativamente a isso, naturalmente, eles também pediram audições depois individualmente aos grupos parlamentares, por isso seria útil que houvesse um espaço para nós recebermos previamente no âmbito dos grupos parlamentares e depois fazer uma discussão aqui no âmbito da Comissão, mas de forma global, não individualmente.
Mas eles peço desculpa, não liguei. Eles também pediram audiência à Comissão e nós teremos de responder. Agora temos de aferir entre nós se a audiência será no plenário da Comissão ou se será por deputado piloto. Um deputado faz essa audiência em nome da Comissão, aquele procedimento habitual, e depois o deputado relata à Comissão aquilo que lhe foi transmitido. Ou então fazemos logo a audiência no seio do plenário da Comissão.
Pois, a minha opinião era nesse sentido, era de fazer no seio da Comissão, até porque isto não é um assunto novo que já passou aqui pelo Parlamento e, portanto, merece uma atenção urgente e da forma mais alargada e consensual possível.
Muito bem, obrigada. O Grupo Parlamentar do PSD.
Muito tarde, Sr. Presidente, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e dizer também que acompanhamos o Partido Socialista nisto, ou seja, nós também recebemos o pedido de audiência por parte dos técnicos e estamos para agendar essa reunião e não vemos qualquer inconveniente depois que façamos também aqui a audiência em
então
em
marcaríamos para mais
marcaríamos
tarde.
Para depois, eu penso que
início de junho
seria
estão
uma data,
de acordo?
Seria a data sensata. Então, muito obrigado.
Muito bem. Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Maria José.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Realmente consideramos que se calhar é pertinente que seja feita aqui também em plenário da Comissão.
Muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Acompanhamos as propostas anteriores.
Muito obrigada. Discussão do projeto de resolução número 60/16, aprovação de novos modelos de avaliação dos alunos. Peço desculpa, este foi o ponto que nós pedimos para ir para o final da reunião. Exato. Entretanto, está a chegar a senhora deputada Paula Santos. Nós... Ainda não, mas já vamos chegar. Descansa um bocadinho. Não, mas como alterámos a ordem de trabalhos, agora é melhor seguir essa. Pois lembra-me. Sim, temos de seguir. Bom, nós fizemos alteração da proposta de ordem de trabalhos, mas então no último ponto eu dar-lhe-ei a palavra. Sim, então, passando ao ponto 7, apreciação e votação da admissibilidade da petição número 4/16ª legislatura contra a excessiva digitalização no ensino e a massificação dos manuais escolares digitais. O peticionário é Catarina Prado e Castro, tem 4.619 assinaturas, entrou em 12 de abril de 2024 na Assembleia da República e cabe ao Chega indicar o deputado relator. Pergunto à senhora deputada Maria José Aguiar se o Chega já está em condições de indicar o relator.
Muito obrigada, senhora Presidente. Sim, será o deputado José Carvalho o relator.
Pergunto ao plenário da comissão, naturalmente, também se esta comissão será de admitir, de acordo com a nota de admissibilidade. Senhor deputado Isabel.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu tinha só aqui um aspecto que parece ser de pormenor, mas que não é, relativamente à nota técnica, não tem nada a ver com a admissibilidade, que eu acho que não temos nada a opor-nos, mas ao contrário das outras notas técnicas, das outras petições, em que de facto, na parte em que se descreve a petição, se descreve e refere-se o que os peticionários dizem, portanto, utilizando verbos como descrever ou referir, aqui utiliza-se muito a evidência, portanto, que os peticionários evidenciaram e, portanto, eu não estou de acordo com a utilização desta terminologia, porque evidenciar significa que ficou evidente para nós aquilo que estavam a expor. É uma questão de pormenor, mas que era importante. E depois também, só termos a certeza que na parte do enquadramento legal, os últimos dados que temos são mesmo, eu penso que são, era só mesmo para confirmar, os últimos dados que temos são relativos a dezembro de 2021, e portanto o ano em avaliação é o ano de 2021 e, portanto, era para confirmar, pedir para depois os serviços confirmarem se, de facto, não há resultados dos anos letivos posteriores. Está bem? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Faremos essas anotações e peço depois aos serviços, então, que façam essa alteração. Muito obrigada. Então, podemos dar como... admitida a petição e fica o senhor deputado José Carvalho incumbido de elaborar o relatório. Ponto 8, apreciação e votação da admissibilidade da petição número 5/16ª legislatura, horários de trabalho justos, legais e adequados às funções docentes, melhorias das condições de trabalho e de aprendizagem nas escolas. O peticionário é FNPROF, reúne 14.026 assinaturas. Entrou na Assembleia da República em 16 de abril e cabe o deputado relator ao PSD, mas pergunto primeiro se entendem, de acordo com a nota de admissibilidade, que a petição deve ser admitida. Sim, toda a gente? Então, o PSD já está capaz de indicar o relator?
Muito obrigada, senhora Presidente. Sim, com certeza. É o senhor deputado Pedro Alves.
Muito obrigada. Ponto 9, apreciação e votação da admissibilidade da petição número 6/16ª legislatura por um regime específico de aposentação justo e adequado às especificidades da profissão docente. O peticionário é também a FENPROF, reuniu 15.079 assinaturas, entrou na Assembleia da República em 16 de abril e caberá indicar o relator ao Partido Socialista se entenderem que deve ser admitida. Alguém se opõe à admissibilidade desta petição? Não? Senhora Deputada Rosário Gamboa, está em condições de indicar o relator?
Então, sim, Senhora Presidente, será a Senhora Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Ponto 10, apreciação e votação da admissibilidade da petição número 8/16ª Legislatura, recuperação do tempo de serviço congelado e ainda não contabilizado para efeitos de carreira. O peticionário FNPROF reuniu 18.841 assinaturas, entrou na Assembleia da República a 17 de abril e caberá ao PSD indicar o relator se considerarmos que reúne condições para ser admitida. Alguém se opõe à admissibilidade desta petição? Não? Então o PSD indica o relator.
Senhora Presidente, será a Senhora Deputada Germana Rocha. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Barroso. Ponto 11. Apreciação e votação da admissibilidade da petição número 9/16ª Legislatura, eliminar a precariedade na profissão docente. O peticionário é também a FENPROF, o número de assinaturas são 13.443, entrou em 17 de abril de 2024 na Assembleia da República e caberá ao PS indicar o relator se houver consenso sobre a admissibilidade da petição. Alguém se opõe? Então peço ao Partido Socialista que indique o relator, se estiver em condições de o fazer. Obrigada.
Então sim, serei eu própria, Rosário Gamboa.
Obrigada, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Ponto 12. Apreciação e votação da admissibilidade da petição número 16/16ª, recursos digitais sim, manuais digitais obrigatórios não. Peticionário Leonor de Paiva Tomás, número de assinaturas 33, entrou na Assembleia da República a 28 de abril e cabe ao Chega indicar o relator se entenderem que tem condições para ser admitida. De acordo com a nota técnica, alguém se opõe à admissibilidade da petição? Senhora Deputada.
Obrigada, Senhora Presidente. Uma vez que a petição não apresenta 100 assinaturas, creio que não terá necessidade de elaboração de relatório. Pronto, o processo finda com a aprovação da admissibilidade e não haverá relatório. Obrigada.
Muito bem. Todos, sim, Senhora Deputada Isabel Ferreira, sobre a mesma petição? Sim, faça o favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Era só aqui, também ainda na nota técnica, no ponto 10, onde se refere que em 2023-2024 os exames de ensino secundário se vão manter em papel, mas os exames do nono ano se vão realizar em formato digital, se não deveríamos fazer aqui uma atualização de acordo com o que o atual governo já decidiu. Era importante essa atualização. E depois, já agora, na parte também da descrição da petição, no ponto 6, uma vez que este vai ser o documento que eles vão ter acesso pelo reduzido número de assinaturas. O ponto 6 também compromete-nos já aqui com um juízo de valor, portanto, quando se refere aqui a promover uma abordagem equilibrada entre recursos digitais e métodos tradicionais de ensino, ao estar a dizer aqui esta abordagem equilibrada não aparece no texto da petição, eu não colocaria aqui isto, sobretudo pela conclusão que se tira a seguir, que é por causa dessa abordagem equilibrada, solicitamos o fim dos manuais e dos exames. Portanto, eu acho que este ponto claramente deve ser refeito para não traduzir já qualquer...
Eu sugeria então que fosse reelaborada ou fosse revista a nota de admissibilidade e voltaremos a trazer esta petição numa próxima reunião com a revisão do texto. Vamos todos debruçar-nos, não é? Sim. Entretanto, voltamos agora ao ponto 4, que tinha passado para o final, discussão do projeto de resolução número 60/16ª legislatura do PCP, aprovação de novos modelos de avaliação dos alunos, assentes em princípios de avaliação contínua, eliminando os exames e revendo o regime de provas de aferição, incluindo a digitalização. Senhora Deputada, tem a palavra para apresentar a iniciativa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também a disponibilidade de todos para podermos fazer a discussão neste momento. O PCP traz à discussão uma recomendação ao Governo que se prende com a revisão do atual modelo de avaliação, seja no que diz respeito às provas de aferição, seja também no que diz respeito aos exames, propondo a eliminação dos exames do 9º, 11º e 12º e centrando a avaliação num modelo de avaliação contínua, porque é aquela que permite uma avaliação mais justa, mais equitativa, de facto, pela aquisição de conhecimento por parte dos estudantes e não provas da forma como têm sido feitas, que na prática introduzem desigualdades e que podem conduzir inclusivamente a maiores injustiças na avaliação dos estudantes. Porque é que propomos também que seja excluído, naturalmente, o digital, permitam-me utilizar assim a expressão, o digital da realização dos exames, sobretudo, ou de provas, das provas de aferição, sobretudo em crianças que são muito jovens. A possibilidade de, como está prevista, de realização de provas de aferição no segundo ano, crianças que estão ainda a aperfeiçoar a sua motricidade fina, serem avaliadas noutro contexto, que muitas das vezes não nos parece que seja adequado para o seu processo de aprendizagem e que pode ser até muito pelo contrário prejudicial. Aliás, temos visto, e esse é também um elemento que devemos ter em conta no nosso país, muitos outros países na Europa deram passos na digitalização e muitos deles estão agora até a retroceder relativamente a esses passos. São experiências que também devemos ter em consideração, porque o manual escolar físico no papel é totalmente diferente de um manual digital que permite um contacto. Não quero com isto dizer que não se devem aproveitar as novas tecnologias no processo de ensino de aprendizagem. Claro, obviamente, os recursos pedagógicos também nesse plano são importantes, mas que não se deve substituir como um caminho que parece que se está a prosseguir, não deve substituir aquilo que é o manual escolar, não deve substituir, naturalmente, também em termos de realização das provas. Só, Sra. Presidente, nós entendemos que a avaliação contínua, naturalmente, exige o investimento na escola pública, quer do ponto de vista das condições materiais humanas, quer do ponto de vista também da possibilidade de desenvolvimento de projetos pedagógicos construídos pelas próprias comunidades escolares, mas existe também, naturalmente, o reforço e a valorização dos próprios profissionais e de todos os trabalhadores na área da educação. E a avaliação não pode ser vista numa lógica de seriação dos estudantes, mas sim ser considerada a cada momento como a avaliação da aquisição de conhecimento de cada um dos estudantes, com o objetivo, naturalmente, de procurar intervir e assegurar que contribuir naturalmente para o sucesso escolar e assegurar não só as estratégias de consolidação e de recuperação também adequada às necessidades de cada um dos estudantes. Temos assistido por diversas vezes em que em função do exame que se vai realizar, seja do 9º, do 11º ou do 12º, a verdade é que muitas das vezes até o processo de ensino acaba por ser enviesado e em vez de estar mais preocupado com o conhecimento, com o saber, está-se mais preocupado, permitam-me também que utilize esta expressão, em procurar preparar o estudante, não para saber e para o conhecimento, mas sim para o exame especificamente. E isso enviesa também todo o processo educativo, para além de que um outro aspecto que gostaríamos de colocar é que as provas de aferição, a verdade é que foram criadas com determinado propósito, mas a prática tem sido também bem diferente e se verifica uma tendência de desvalorização daquela função de diagnóstico que era o objetivo inicial oficial e na prática constitui mais um exame. Sr. Presidente, está apresentada a nossa iniciativa, consideramos que, de facto, a avaliação contínua, por todas estas razões que aqui referimos, a avaliação contínua, a sua valorização, deve ser o caminho, de facto, para uma justa avaliação por parte dos estudantes, aquilo que é o seu trabalho, o seu empenho, e que permite também contribuir para que o processo de ensino de aprendizagem possa também ter maior sucesso escolar. Obviamente que isso exige, como referimos, investimento na escola pública, como é óbvio em todas as suas dimensões.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Pedimos agora aos grupos parlamentares que queiram pronunciar-se sobre a iniciativa em questão, que se inscrevam. Sra. Deputada Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PSD, em primeiro lugar, saúda o facto de estarmos novamente a debater um tema tão pertinente, porque todos os grupos parlamentares têm tido esta preocupação de tentarmos aproximar toda a dinâmica das provas de aferição e de exames de uma situação que para o nosso país possa ser mais adequada e mais eficiente, passa a redundância. No entanto, esta proposta do PCP, que este projeto de resolução, que era praticamente igual ao projeto de resolução 669 da 15ª Legislatura, e que foi votada 30 de junho, já na altura de 23, portanto já na altura o PSD também discutiu, obviamente como todos nós, este um projeto de resolução semelhante. O que nós entendemos é que há aqui, no fundo, duas temáticas, uma delas que é a avaliação contínua eliminando os exames e, por outro lado, também a questão do regime de provas de aferição digitais ou não digitais. Portanto, no fundo, há aqui a junção de duas temáticas. E, portanto, segundo aquilo que o Governo também já divulgou, que irá manter as provas de aferição em formato de papel no 9º ano e as restantes digitais, obviamente o PSD não acompanhará este projeto de resolução do PCP, deixando, no entanto, mais uma vez frisado, que esta é uma temática que implica uma discussão alargada por todos os grupos e que devemos voltar nele a pouco e pouco ir debatendo os assuntos um de cada vez e não juntar toda a informação num só projeto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Palmira Maciel, faça o favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Também para saudar o PCP por esta iniciativa e dizer que neste projeto de resolução o PCP pede a aprovação de novos modelos de avaliação dos alunos assentes na avaliação contínua. Sim, o Partido Socialista também está de acordo que nós temos que estar abertos sempre a novos modelos de avaliação, acompanhando a modernidade que, na realidade, a educação também tem que prosseguir. E a digitalização é isso mesmo, é também imprimir modernidade na educação. E por isso mesmo, com todas aquelas questões que foram levantadas e já aqui foram faladas hoje e também na última reunião, quando discutimos o projeto da Iniciativa Liberal, a digitalização tem, na realidade, que merece ainda muito, muito investimento, conforme aqui já foi dito, mas não deixa de ser um passo para a modernidade e os novos, e que também pode ajudar nos novos modelos de avaliação. No entanto, as escolas também requerem e querem a estabilidade, e por isso nós também temos que, antes de partir para estas mudanças, e aceitando até o desafio que também já foi feito pela senhora deputada do PSD, é preciso muito debate sobre estas questões para que as escolas também não sejam a toda a hora apanhadas de surpresa com alterações de um dia para o outro. E dizer que a avaliação contínua já inclui a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. É na avaliação diagnóstica que os senhores professores, os pais e os alunos conseguem perceber qual o nível de aprendizagem dos alunos. E é através dessa avaliação diagnóstica que depois se vão fazer e vão planear as aprendizagens dos alunos. E por isso mesmo, esta avaliação tem, na realidade, o seu papel como uma informação sobre políticas educativas que têm que seguir, sobre a autorregulação da escola e dos professores, e tentar melhorar sempre, cada vez mais, depois da avaliação. E cada vez mais as escolas hoje apostam na avaliação contínua, evitando as provas, mas sim fazendo trabalhos, fazendo várias atividades, nomeadamente a questão da aula, que todos os professores gostam de fazer no seu dia-a-dia. E isso é, na realidade, a avaliação contínua. No entanto, não dispensa as provas que atualmente estão em vigor. No tocante às provas de... E nós estamos de acordo, como disse, que é preciso possuir todos os instrumentos necessários, mas as provas do segundo ano e do quinto ano e do oitavo ano foram criadas, e a senhora deputada do PCP disse muito bem, com um propósito de servir de diagnóstico, e é esse o propósito, e tudo temos que fazer para, na realidade, conseguir esse propósito. Porque estas provas...
É só a maior brevidade, senhora deputada, porque estamos quase à hora do plenário.
Eu, por acaso, eu lamento, tenho toda a razão, e eu lamento mesmo muito, mas isto... Lamento ainda mais por aqueles colegas que ainda não falaram, porque isto na realidade precisa mesmo de ser debatido e de ser falado. E porque ao fim destas provas de aflição existem os relatórios que são feitos. Esses relatórios são preciosos, tanto o relatório da escola como o relatório individual do aluno. Eles são preciosos para melhorar a qualidade do ensino nas nossas escolas. Por isso, haja na realidade condições, ou hajam condições para ser feitas. No tocante... à eliminação, como disse, das provas do 11º e do 12º ano. Estas provas também já são obrigatórias apenas para o prosseguimento de estudos. Hoje já se termina o 12º ano sem a necessidade da realização destas provas. E, se é para prosseguimento de estudos, então tem que existir uma política articulada entre o ensino superior e o ensino secundário para, na realidade, se discutir o ingresso no ensino superior. Por isso, eu queria apenas referir que as provas de avaliação externas atuais pretendem avaliar não apenas os conhecimentos, mas também as competências mais complexas, nomeadamente as operacionais e cognitivas e todas as competências dos alunos. Referir que muito mais havia a dizer, mas na realidade o tempo é pouco.
Sr. Deputado Paulo Núncio, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, em 20 segundos, não acompanhamos esta ideia de que se tem que eliminar exames e provas de aferição. Achamos que exames e provas de aferição são fundamentais para identificar a exigência no ensino, identificar de facto o que os alunos aprenderam ou não aprenderam. É fundamental que o sistema educativo possa... efetivamente contribuir para uma aprendizagem efetiva e para que os alunos, quando saiam da escola e das universidades, sejam profissionais preparados para serem elementos ativos na vida profissional, e entendemos por isso que tem que haver um reforço da exigência, e esse reforço da exigência passa por exames e por provas de aferição. E opomos-nos determinantemente a esta ideia, que parece surgir muitas vezes pelos partidos da esquerda, de que a modernidade passa pela avaliação contínua e que os exames e as provas de aferição são qualquer coisa do passado. Nós continuamos a achar que são questões fundamentais para os dias de hoje, para o futuro. É através de provas de aferição e de exames que reforçamos a exigência do sistema de ensino. Muito obrigado, e eu tenho
obrigado
mesmo de sair
também
agora.
Também pela brevidade. Senhora Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também por trazer este assunto, o Grupo Parlamentar do PCP trazer este assunto à mesa. Achamos que é um assunto que realmente merece ser debatido. No entanto, o Chega não é favorável à eliminação dos exames nacionais. Defendemos, inclusivamente, exames nacionais no final de cada ciclo de estudos. Consideramos ser de primordial importância uma valorização da avaliação contínua, sim, claro, e ela é feita nas escolas. Mas consideramos ser fundamental valorizar o processo ensino-aprendizagem, promovendo uma verdadeira cultura escolar que nos afaste do facilitismo crescente. O ensino tem de manter uma quota parte de rigor nas aprendizagens. Quanto à realização das provas em formato digital, ainda na semana passada realmente falamos sobre essa temática, não teríamos nada a opor, e não temos nada a opor, não fossem os problemas logísticos que infelizmente assolam as escolas por todo o país e que já foram mencionados, e não tomo mais tempo.
Muito obrigada, Sra. Deputada, também pela brevidade. Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra para umas considerações finais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também serei necessariamente breve, só para fazer referência, trazemos esta proposta porque os problemas estão aí, e as questões com a avaliação estão aí e não estão resolvidos. Aliás, se a questão da digitalização, como referi, não está em causa a utilização de recursos, de tecnologias e da inovação também na educação. Agora, não é por acaso também, e isso devia nos fazer pensar, não é? E por isso é que trazemos esta proposta, não é por acaso que há uma preocupação generalizada na comunidade educativa com o facto dos exames serem digitais. Não estou a referir agora a este ano, mas isso continua a estar em cima da mesa. E, portanto, é porque há problemas que estão identificados. E isto exige que não se pode ignorar este aspecto. Tem que ser tido em consideração. E aquilo que se exige é, de facto, que haja cá avaliação, cumpra aquilo que são os seus propósitos, naturalmente, mas que seja justo, que não introduza maiores desigualdades, que não introduza discriminações, que não penalize estudantes, não é? E que permita, de facto, justiça, né, nesse processo de avaliação. Nós não propomos eliminação das provas de aferição. Aquilo que nós propomos é que aquele que era o objetivo que esteve presente na sua criação seja retomado, porque na prática as provas de aferição na prática estão a ser tratadas como mais um exame, com todo o peso que isso significa para os estudantes, e bem sabemos como isso pode condicionar, inclusivamente, o resultado dessas mesmas provas. Senhora Presidente, para concluir, para dizer o seguinte: de todos os modelos de avaliação que conhecemos até ao momento e das diversas experiências, talvez seja, mas dos diversos modelos que no nosso país, aquele que aquele que é mais justo para os estudantes é, de facto, a avaliação contínua. Não se trata de nenhuma desvalorização da escola, nenhum facilitismo, muito pelo contrário, trata-se de ser justo na avaliação, de facto, dos estudantes, e por isso é que trazemos essa proposta de valorização da avaliação contínua.
Muito obrigada. Caríssimos senhores deputados, tínhamos ainda ao ponto outros assuntos. Se houver alguma coisa muito urgente que queiram levantar, eu dou-vos a palavra. Se não, atendendo a que já estamos com horário sobreposto ao do plenário, eu pedia a vossa compreensão e, se pudesse ficar para a próxima reunião, podemos deixar este ponto. Alguém tem assim alguma coisa urgente que queira suscitar? Não? Então acertamos só a hora da reunião, que será dia 14, afinal, porque as jornadas da Iniciativa Liberal foram adiadas, dia 14 às 15. Muito obrigada e vão pensando, por favor, nas propostas de atividades. Obrigada.